Michele Boró.
Muito boa tarde, dia 10 de abril, 1:00 PM, 2 minutos em ponto, voz na rádio no ar, mais um programa. Lembrando que estamos ao vivo também no Facebook e cobertura no nosso Instagram, @ Somos Voz Oficial, como eu sempre digo, voz do pronome VOS, Elcinho Brasileiro e Igor de Mello aqui comigo toda quarta.
E aí, galera?
Tô querendo inventar um bordão, como eu não tenho ainda. Como eu não tenho ainda, eu tô morrendo de fome, só vou dizer isso.
Talvez nosso convidado seja um cara bom pra pensar no...
vou usar o cara aqui de graça.
Bom, falar no nosso convidado, seguinte, nosso primeiro programa aqui, dia 13 de fevereiro de 2019, nossa primeira convidada tocou no seu nome.
Foi mesmo?
Rocicléa.
Ah, é verdade, eu vi.
Falou de você. Um cara já mandou mensagem pra mim assim que a gente divulgou, falou, esse aí eu vou escutar, Halder Gomes.
Halder Gomes, ó a moral, tá vendo?
Tá vendo?
Só várias falta me contas... chamar pros filmes, viu, Halder? Abraço.
Várias contas no Instagram também, levantando o cara que tá aqui. Acho que a gente tá certo no convidado, né? A gente acertou. Moisés Loureiro, boa tarde, Moisés.
Opa, boa tarde, gente. Que prazer enorme, muito feliz de estar aqui. Gosto muito da Tribuna Band News, escuto sempre. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Espero não falar bobagens, espero que a rádio continue no ar.
Pois eu espero que você fale muita bobagem.
Se não falar, manda embora.
Moisés, na entrevista que você deu pro site, a Marcela, uma das definições que a Marcela deu pra você é que você é um cara que até quando fala sério, você fala sorrindo.
Sim.
Então eu vou fazer o seguinte, como a gente tem 1 hora de conversa aqui, eu sei tá que bom. A gente vai dar muita risada, eu já vou começar logo com uma coisa séria. E aí você fica à vontade pra esculhambar o quanto você quiser também.
Tá bom,
também.
Fechado. Só dizer que eu tô muito surpreso, tá engarrafado no Antônio Salles, é?
Surpresa, né?
Quem diria, rapaz? Que loucura, que loucura.
Meio dia.
Por essa eu não esperava.
Esse mundo tá muito louco.
Moisés, seguinte, cara. A gente vive um momento hoje, eu peguei pra mim uma coisa que o Elcio usa muito aqui, que ele fala que a gente vive um momento de certezas, né? Todo mundo tem certezas sobre tudo. E é meio que um sintoma também que hoje a gente, a história teve momentos bem específicos para algumas discussões, né? O racismo, a luta pela igualdade racial tem um, lógico, ela ultrapassa o tempo, mas ela teve momentos bem específicos, assim.
Sim.
A coisa do feminismo, da sexualidade, do meio ambiente. Hoje a gente vive um momento que tudo é discutido junto, ao mesmo tempo, o tempo todo, com muita intensidade. Tanto que o humor entrou nessa roda aí também de discussão.
Não dá pra fugir, né?
Exatamente, do politicamente correto, o limite do humor, da função social do humor. O Moisés, o Loureiro, você como representante dessa nossa nova safra aí, você tem seus mandamentos aí, você tem uma tábua aí dos mandamentos do Moisés pra esse novo humor?
Eu acho, é muito complicado isso, porque eu tenho muito medo de ficar... sei lá, meio cagando regra, entendeu? Pode falar isso? Perdão,
já foi,
se não podia.
Já foi.
Cagando regra, se não podia, mas...
Então, eu tenho medo, então eu fico meio... Eu tenho o que vale pra mim. Eu tenho o meu limite, eu tenho até onde eu posso ir, porque eu sei quem é que vai me assistir e eu sei o que eu quero passar pra quem vai me assistir. Final das contas, é comédia. Eu quero que a pessoa se divirta, acima de tudo. Então, eu sei que quando eu toco em certos temas, a diversão para de existir. Eu sei disso porque eu fui assistir um show de comédia uma vez e o cara começou a fazer muita piada sobre uma menina que tinha sido estuprada. Isso acabou o show pra mim, assim. Eu fiquei... A partir do momento que ele tocou no assunto, por mais bem construída que a piada fosse, não tinha mais clima de comédia pra mim ali. Então não fazia sentido. Se não tinha pra mim, imagine pra alguém que por acaso já tenha um caso de abuso ou alguma coisa assim.
Alguém próximo.
Né? É inviável, é impossível. Acho que a comédia ela não tem como se comunicar com certas questões. Nesse sentido, assim, né? Apesar de que eu acho que dá pra falar de tudo, mas também vale muito como aborda isso. Não é também fingir que o gay não existe. Não é tipo, não, vamos tocar no assunto gay na comédia, porque senão vai ser homofóbico. Não, você consegue colocar o gay na comédia sem necessariamente ser homofóbico. Carri Costa faz isso muito bem. Halder deu um baita exemplo agora no Cine Hollywood 2. Conseguiu fazer boas brincadeiras, assim, de ter algumas coisas... Ter um personagem com a cabeça mais homofóbica, mas também ter outro que vai lá e corrige e fala alguma coisa e faz graça com isso tudo. Então isso é muito importante. Eu acho que o grande lance é esse, é estar atento... Sabendo que a comédia ela não está acima do bem e do mal, a gente precisa dialogar com o mundo que a gente está. Existe muito esse papo de que, não, piada é piada, toda piada vale, foi piada, tá valendo. Eu não sei se é bem assim não, sabe? Pelo menos para mim não é bem assim não. Eu acho que tem mais coisas além da piada ser boa ou ruim. Tem, ela é boa ou ruim pra quem? Porque nada é humanidade, nada é unanimidade, né? Então ela é boa ou ruim pra quem? Eu prefiro que ela seja boa pra galera que vai me assistir, pra, muitas vezes pras mulheres, pra negros, pra gays, do que ela seja boa pra um magnata, pro cara ali, o homem hétero branco e tal, tá se divertindo, dando risada.
Eu acho que essa é a definição, Moisés. Assim, eu vejo esse negócio que se fala hoje de multivitimismo, qualquer Sim. coisa que alguém se incomodar é tratado como vitimista, né? É, como você falou, eu sou um homem branco, hétero,
gato pra caramba, hein?
Gasto, nunca fui miserável.
Beija bem pra caramba.
Não é pra contar. Mas assim, eu demorei a me dar conta de que eu não podia falar por alguém que sofreu durante a vida inteira Sim. os problemas de exceção, seja quais forem. É, eu dizer que essa pessoa não sente ou não deve sentir ou que acabou isso, seria muita presunção ou só estupidez mesmo
Sim.
acreditar nisso, né? Então, realmente, a gente, quando fala assim, humor pode tudo, ele acaba indo para os mesmos lugares. Ele Exato. Acaba sacaneando os mesmos caras, Exato, o negro, o gay, não sei o quê, tá, a mulher e tal. Então, assim, se ele for só uma reprodução, porque esse papo assim, eu não sou preconceituoso, eu sou tudo isso. Eu fui construído assim,
claro.
Eu tenho que me desconstruir. E se o humor bater só nisso, aí é muito covarde.
É, eu tenho um amigo artista plástico talentosíssimo, Nódoa, ele falou um negócio muito interessante.
Gênio,
bom pra caramba. Arroba Nódoa, sigam aí. E ele falou um negócio muito interessante uma vez, sobre uma piada que um comediante fez, que tava o filho do Will Smith, com a roupa meio de maloqueiro, assim e tal. Sim. E aí que inclusive é meu amigo, queridíssimo, depois, enfim, se desculpou e tal, e tá revendo todas essas questões, mas fez essa piada falando que, eu acho que o filho do Will Smith, acho que eu dei uma moeda pro filho do Will Smith, tava olhando meu carro, porque o filho do Will Smith tava vestido meio maloqueiro, assim. Mas a questão é, provavelmente, se fosse o Justin Bieber, ele não teria feito essa piada. Porque não era pela roupa, era pela cor da pele do
Perfeito,
moleque.
Perfeito, claro.
E aí o André falou um negócio, bicho, sabe qual é o problema? É que racistas nós já somos.
Claro.
Não tem como não ser, porque a gente foi ensinado assim, a gente cresceu assim, a gente está dentro de uma estrutura social que é assim. A questão é, como é que a gente fica alerta para não estender isso, para não continuar, para não passar para as próximas gerações? Acho que essa é a grande questão, eu acho que o Mo tem o seu papel nisso aí, eu acho que é hora de fazer piada com um homem hétero branco, eu acho que é hora da gente começar a rir do espelho, parar de ficar rindo apontando pra baixo e começar a rir de igual pra igual, ou então se for pra chutar alguém, que seja chute pra cima e nunca pra baixo, né?
Até um dos recursos que eu acho mais incríveis no humor, acho no ser humano, assim, é a questão de você rir de si.
Sim,
né? E eu admiro muitos humoristas que têm como matéria-prima pra os seus espetáculos, pra suas piadas, enfim, ele, né?
Claro.
Ele olha pra si, brinca com aquilo ali, e muitas vezes você vai, é o primeiro exercício de reflexo, você vai de reflexão que você vai ter, e é extremamente inteligente quando você consegue fazer isso com alguém sem agredir, né? Quando Sim, você é isso. passa isso pra alguém, não é de forma sutil. O humor realmente ele é, a meu ver, uma das inteligências, uma forma de inteligência Tô mais incrível. Eu tô me segurando pra dizer foda, vou dizer foda.
Não tem ninguém aqui cagando regra, pode falar.
Maravilha, tô gostando disso aqui, hein?
E aí, eu até quero falar do seguinte, eu admiro muito seu trabalho, inclusive, por
muito
isso.
Muito obrigado. Também admiro muito o seu, Igor. Belas fotos. Pai,
valeu, cara.
Olha, Moisés, daqui a pouco você vai ter que me elogiar também, tá? Que já foi.
Já tá elogiada.
Até do beijo do Elcio.
Sua voz é maravilhosa, você é um profissional incrível. Pronto.
Mas você já virou, acho que das primeiras coisas que eu vi do Moisés foi aquele rap que tu fez, cara.
Sim, pode crer, né? Pode crer.
Bem o White People Problems, né?
Total. Aquele rap é eu acho que é bem isso, assim, é bem o rio do espelho. Porque eu sou esse cara, eu sou homem hétero branco, tudo bem, até cresci numa periferia, mas eu era o playboy da periferia, minha casa era a melhor da periferia, minha família tinha carro, estudei em colégio particular. Então assim, tive muitos privilégios e não tenho como não reconhecer isso, né? Não tenho como ficar também achando que não tem alguém da periferia, alguém negro, talvez até mais talentoso do que eu, que nunca vai conseguir chegar aqui onde eu tô. Por questões sociais. Não tem nenhum negro aqui com a gente hoje, aqui nesse estúdio. Por quê, velho? Será que não tem nenhum negro competente o suficiente pra estar aqui? Claro que tem. Agora, a questão social... exatamente. A questão social é muito mais complexa e mais profunda, né? Aquela piada do rap é bem isso, assim. É um cara extremamente privilegiado reclamando de coisas que... Meu irmão, do que é que você tá reclamando? Porque... minha vida foi difícil pra caramba. Meu pai ia me deixar na porta do colégio. Minha mãe ia me buscar. Quando eu chegava em casa, o almoço tava pronto. Então, assim, você tá reclamando de quê, exatamente? Não tem, Não tem problema a sua vida, brother. Vai, segue a vida aí, deixemos de coisa,
mas
né?
Mas ele mereceu vida. Sim!
Mereceu sim, eu mereci!
Bom, mas acho que tu tocou no assunto aí também, que eu acho que é importante a gente falar, né? Que é desse momento de transição, que tá todo mundo se reeducando. Então a gente tem que tomar muito cuidado também pra não massacrar, né?
Claro,
você
claro.
Você falou, por exemplo, o cara que fez a piada com o filho do Will Smith, sim. Você conhece.
Conheço,
não é um racista, ele não é um cara mal... É, ele fez uma piada infeliz que, de repente, tá dentro da gente mesmo. É que a gente faz é ali isso. Na intimidade, que a gente sim. Não vê maldade. Mas por quê? Porque é uma coisa cultural que vem, tá ali dentro da gente. E tá todo mundo se reestudando e reaprendendo. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência também pra não, de repente, condenar tribunais.
Total.
Porque é o que a gente tá lutando contra, pra que não exista mais tribunais, né? Perfeito. E também não ter esse tribunal do...
Isso é perigosíssimo, assim, eu acho. Que eu acho que muitas vezes acaba mais afastando do que aproximando. Acaba... Acho que no final das contas gera isso que a gente está vivendo aqui agora, ter esse presidente que a gente tem, talvez seja reflexo um pouco disso também, dessa agressividade na reação, que eu entendo, total, foi gerações e gerações de muito massacre, de muita briga, então não tem também como ser todo mundo muito didático e passar a mãozinha na cabeça. Por outro lado, é preciso ser didático, uhum. Porque se você for só agressivo, você só vai afastar. Vai começar a gerar um monte de gente que tem um monte de questão, né, racista e tal dentro da cabeça, homofóbica, mas que não consegue entender que tem, porque essa lida agressiva não permite entender. Nisso o humor eu acho que é essencial, porque a gente consegue passar uma mensagem. É muito mais fácil você convencer alguém de alguma coisa fazendo a pessoa rir do que fazendo a pessoa sentir raiva.
Total.
É muito mais fácil você convencer alguém se aliando com ele, dando boas risadas com ele, e no final dali ele vai sair com a cabeça um pouco diferente do que você brigando. Quando começa a briga, tá aí o Facebook, meu irmão. Começa uma briga, acabou. É o resto do dia você ali no Facebook batendo boca com um comentário que tá não sei o quê, que não leva ninguém a canto nenhum. E às vezes um papo pessoalmente ia dar risada, ia passar e o papo ia ter fluído.
Exato. A gente vai voltar aqui com a pergunta do Igor, mas eu vou aproveitar, vou ler dois alôs aqui no Facebook pra você, no nosso Facebook, nossa transmissão.
Perfeito.
Que tem tudo a ver com a... Não são, na verdade, não são comentários, são alôs, mas tem tudo a ver com a pergunta que o Igor vai fazer.
Eu tenho medo.
Que é o Elias Né. Acho que é Né, né, Marcelo?
Né?
Né?
Elias, né?
É Elias, né? É, né? Que tá ouvindo a gente lá de São José do Rio Preto.
Perfeito.
E o Carlos Rosa, que tá ouvindo a gente de Barretos.
Barretos, é, terra do peão, né? Que tem o pessoal lá que faz boi, essas paradas, né?
Exatamente.
Barretos.
E Guim, tem tudo a ver, cara. Né?
Tem pergunta a ver,
um abraço pra vocês aí, pessoal,
abraço,
todo mundo aí.
Um abraço, pessoal de São José do Rio Preto e de Barretos.
É, um abraço pro Elias, né? E pra quem é outro?
Carlos Rosa.
Carlos Rosa, um abraço, Carlos.
Mas, tá aí, a gente tá vendo a galera de São Paulo... te acompanhando, e eu te sigo nas redes sociais e vejo que tu viaja direto, né, cara? Como é que tá essa tua rotina? Como é que tá sendo, principalmente, essa receptividade fora do Ceará, do teu trabalho? Porque eu vejo que tu não muda o teu texto, tu não muda a tua forma de falar. Eu vejo ali um cearense falando ali pra galera de outros estados. Como é que tá sendo essa rotina e a tua receptividade aí?
Mas isso é uma coisa, assim, porque eu tinha muito medo no começo, assim, as primeiras vezes que eu comecei a sair pra fazer show fora... Eu tinha esse medo dessa adaptação da linguagem, né? De bicho, eu acho melhor, talvez isso aqui, se eu falar assim, talvez seja mais compreensível e tal. Mas eu fui perdendo esse medo porque eu fui vendo que quanto mais natural eu era, mais as coisas rendiam. Porque às vezes, por mais que o cara não entenda exatamente sobre o que eu tô falando, ele acha engraçado.
É, existe uma entonação então, tá do cearense da gente que é engraçado.
A gente é muito naturalmente engraçado, assim, velho. Eu não sei o que é, já... Quando rolou o Faustão, o diretor do Faustão, quando acabou o quadro, que depois que eu venci, ele veio me dar um abraço e falou, meu irmão, o que é que botam na água de vocês? Aí só ganha cearense aqui, bicho. E é tipo, eles tiveram 7 edições do quadro, das 7 edições, 5 foram cearense que ganharam, só 2 que não. Então é isso, é muito naturalmente, é muito natural.
Alguém já te pediu pra tu não falar desse jeito, por exemplo?
Rapaz, já teve um estúpido que pediu sim. Eu fui gravar um VT, rapaz. Aí ele pegou e falou... Ele disse assim... Ah, isso aqui eu queria que você falasse mais com... Assim, mais cearense. Ele pediu pra eu falar mais cearense. Aí eu falei... Ah, então você tá pedindo só pra eu falar natural, né? Cearense eu já sou. Aí eu falei... Difícil ia ser se você pedisse pra eu não falar assim. Aí ele falou um negócio... É, mas tem que perder isso aí. Porque se você quiser sair do Ceará, tem que perder esse sotaque aí.
Aí dentro,
meu amigo. Falei, o senhor já ouviu falar no Whindersson Nunes, meu amigo? Sotaque piauiense do cacete, tá fazendo turnê mundial. Acorda, Baitinga.
O Queria só ressaltar aqui que eu recebi mensagem no WhatsApp, já falei para você aqui em off, mas vou falar. O Ernesto Façanha, do TEDx e do Beach Park, mandou aqui uma mensagem muito gentil, que é foda, vírgula, o Moisés, exclamação. Moisés, obrigado, viu? O Moisés não, Enéas, obrigado aí pela força, viu?
Aquele cara? Abraço, Enéas, querendo mandar uns convites pro Beach Park, também estamos aceitando.
Deixa eu falar meio que chavão, cara, eu tava pensando aqui, mas como eu tava falando muito sério, nosso primeiro bloco aí foi meio que mais conceitual, nem parecia que o cara era tão humorista. É, já ouvi alguns humoristas até aqui, não vou falar o nome só porque o cara pode não se incomodar, mas meio chateados que quando ele não tá trabalhando, às vezes chega o cara já com o vídeo, já gravando, ei galera, tô aqui no carro e tal, e abraça, e já puxa, e quer que o cara fale a piada e tal.
É desesperador.
Quantos causozinhos? Deve ter, né? Umas coisas engraçadas.
Rapaz, o pior que acontece é quando o caba chega me esculhambando, mano. Ô, mano, dá um ódio, ó. Porque ele me vê no palco ali, acredito, ele me vê ali no palco, e aí ele me viu, eu me exibindo por, sei lá, uma hora.
Mas não é uma esculhambação carinhosa, meio que você falou do cearense, aí baitola, né? Não,
quando é assim é ótimo. Mas o problema é que às vezes o cara vem, ele me viu ali por uma hora. Então, eu não o conheço, mas ele tá íntimo, meu. Porque, pô, ele me viu ali por uma hora falando pra caramba, ele me conhece muito bem, pô, ele sabe da doença que eu tive, ele sabe da minha família, eu falei tudo pra ele. Então ele se sente muito íntimo, e a forma de provar essa amizade que nós temos é me xingando. Só que quando é depois de show eu entendo, mas uma vez eu tava no carnaval, bicho, aqui em Fortaleza, morto de embriagado no meio da rua, aí chega uma criatura do nada e fala assim, ó, quem quiser humorista ruim tem aqui, ó. Esse aqui é dos pior que tem, esse aqui eu... O que foi que eu fiz? Aí vim, me abraçava, tirou foto e me xingava. E, meu Deus, eu não sabia se ele gostava de mim, se ele me odiava. Até agora eu não sei ainda se ele realmente gostava de mim ou não. Então, se você gosta de mim, por favor, não me xingue. Eu compreendo melhor carinho do que xingamento, tá bom? Obrigado.
Bom, mas acho que tu falou aí do cearense, é aquele clichê, né? De tentar entender por que é que aqui é diferente. Vou dizer uma percepção minha que cheguei aqui muito nova. O Elcio é o nosso cearoca também, não sei se ele tem essa percepção. Eu acho o cearense muito bem resolvido, sabe? Óbvio que tem exceções. Mas o cearense é muito bem resolvido com a história da piada que ele faz com ele mesmo. É um cara que ele fala que você conhece, tá aqui na fila, você conhece, aí ele fala que o nome dele tá no SPC. Aí, pra mim, era um sujeito, meu Deus. Porque tem outros estados, quem já viveu aqui, é uma pose que você mantém, né? Você não fala. O cearense não é SPC, e levei um chifre também, minha mulher me deixou. É um negócio, é aberto, assim, né?
Mas o chifre é um prêmio, né?
Olha... Vamos marcar um programa sobre isso.
Rapaz, pelo jeito eu sou premiadíssimo. Então. É isso, a gente é muito naturalmente engraçado. Eu acho que, na real, a gente resolve muita coisa no humor. Muita, a gente resolve muita coisa no humor. Acho que somos de uma terra originalmente meio pobre, assim, de uma terra que não dá tanta coisa e tudo mais, mas a gente foi se virando, hoje somos uma terra rica em outras questões. Mas a gente precisou se resolver de alguma forma para não viver o lamento sertanejo pela eternidade, né? Uhum. E o humor foi uma válvula de escape maravilhosa de muito tempo, assim. Há muito tempo atrás estava calor pra cacete, que ninguém estava aguentando o calor que estava fazendo. O primeiro ficou puto, foi pro meio da Praça do Ferreiro e começou a vaiar o sol. É um gênio. Sol, véi, fuleiragem! Ei, sol, o que é isso? Como é que uma pessoa vaia o sol? Aí todo mundo junto e começa todo mundo a vaiar o sol. E aí até hoje, todo ano, o pessoal se junta. Um dia, Shirley lá na Praça do Ferreira pra vaiar o sol. Todo mundo junto até hoje. A gente elegeu um bode. E que saída de humor, cara, sempre assim. É puto com os políticos. Meu irmão, não tem ninguém que preste. O que é que a gente vai fazer? Tem esse bode aí que fica andando pra cima e pra baixo. O pessoal chama de bode ioiô. Vamos votar nele. Vai ser o novo vereador da cidade. E muita gente votou. O bode foi eleito. Então a gente tem esse costume de ter a comédia muito próximo, Quintino Cunha, quando as defesas do Quintino Cunha, advogado, eram muito conhecidas por causa do bom humor dele nas defesas. Tem uma que é muito conhecida, que ele foi defender um cara que tinha matado o outro, e o caso é que o cara tinha matado porque a mulher dele tinha abandonado ele, e aí faziam 5 anos que toda a vida passava um grupo de adolescente na frente da casa dele chamando ele de corno. Aí teve uma vez que passou um adolescente sozinho, chamou ele de corno, né? Como o cara tava sozinho, ele foi lá e esfaqueou o cabo. Matou o cara. Aí Quintino Cunha foi defender ele. Aí chegou lá no tribunal, Quintino Cunha, deram uma palavra pra ele, por favor, doutor Quintino, diga aí, com a sua defesa, pode começar. Aí ele falou, bom dia a todos os colegas aqui presentes, bom dia, excelentíssimo promotor de justiça, excelentíssimo juiz, a todos os membros do júri. Bom dia a todos os colegas aqui presentes, excelentíssimo promotor de justiça, excelentíssimo juiz, excelentíssimos colegas do júri. Bom dia a todos aqui presentes, ao excelentíssimo promotor de justiça, excelentíssimo juiz, aos caros colegas do júri. Rapaz, ele passou 5 minutos fazendo isso. Aí depois que ele passou 5 minutos fazendo isso, o promotor de justiça ficou puto e falou assim: meu amigo, pelo amor de Deus, como é, doutor Quintino? Você não vai começar a sua defesa, não? Você vai ficar aqui fazendo a gente perder o nosso tempo? Aí o Quintino falou: olha, doutor, pra você ver, né? Eu tô aqui há 5 minutos tratando o senhor só como Vossa Excelência, e o senhor já se irritou. Imagine 5 anos sendo chamado de corno. Ganhou a causa. Então, assim, lotava o tribunal pra ver as defesas do cara. Porque a gente tem isso, acho que tá na água mesmo. A gente resolveu o que a gente vai resolver na base do humor. Se tem uma briga dentro do ônibus, vai ganhar quem fizer a piada melhor, no final das contas. É assim que funciona. Quem fizer rir mais, ganhou. É sempre assim.
Não, e você citou a vaia. É um clichê, assim. Mas o clichê a gente tem que ficar revivendo pra gente lembrar o significado, né?
Sim.
O cearense é conhecido pela vaia em qualquer lugar do mundo. Qualquer não é lugar. À toa. E não é todo o estado do Brasil que tem alguma característica, assim, muito forte que você identifique. Sim. Em qualquer lugar do mundo por aquilo ali. E é a vaia e não à toa.
É, não tem. A gente... Bicho, é isso, assim, é ver alguém caindo na rua, vaia porque sabe que vai dar riso, assim, no final das contas, não importa se doeu, o que importa é rir depois. Essa definição de comédia ser tragédia mais tempo, eu acho maravilhosa. Aqui no Ceará, a gente tirou essa parte do mais tempo. Só tragédia já é o suficiente, não precisa nem de muito tempo não, cair agora já é engraçado, não precisa nem a dor passar pra eu já estar rindo. Isso é muito bonito e é muito evoluído. Quem dera que outros estados, outros países também tivessem esse mesmo poder, esse mesmo dom de conseguir lidar com as coisas com bom humor, porque isso ajuda muito, resolve muita coisa.
Tem um pessoal aqui mandando pergunta pra gente no WhatsApp, vou ler já. Tem pergunta, tem um recadinho aqui pro Moisés. Bom, deixa eu ler primeiro uns recadinhos aqui. Já tem participação do nosso Jonathan Silva, também falando de humor aqui. Deixa eu só ler uns recadinhos aqui do WhatsApp. O Marco Antônio... disse aqui pra gente, Moisés... Esse aqui. Moisés mostra que é do tipo que faz amor na rede em pé. Desenrolado e inteligente.
Quem é esse aí?
Marco Antônio.
Ah, pô, o Antônio já rolou com ele, lembra.
Balançando.
A Suzana Vasconcelos mandou um alô aqui também, falou, avisa pro Moisés que ele é massa demais. Adoro vocês aí, um beijão, Suzana. E o Vitor Mendes mandou pergunta. Vitinho disse o seguinte, Moisés, minha pergunta pra ele é como é que ele vê o tipo de comédia no Ceará, a comédia stand-up. A gente tá falando aqui da naturalidade do humor cearense, né? E o humor cearense sempre foi conhecido pelo palco e pelos personagens.
Sim.
Quase não, acho que não tinha ninguém de cara limpa, assim, na geração ali da Rocicleia, por exemplo.
Eu acho que tinha ali, acho que Tom Cavalcante, mas era cara limpa, mas não era stand-up, né? Era piadista, fazia... Uhum. Porque a grande diferença do stand-up foi a cara limpa aliada ao texto autoral. Você não pode contar anedota, não pode pegar o livro de piadas, selecionar as piadas, adaptar e contar. Você tem que escrever o seu texto baseado na sua vida, ou baseado em seja lá o que for. A grande diferença do stand-up foi essa. Há muito tempo atrás já tinha Tom Cavalcante, Chico Anísio, Zé Vasconcelos, toda essa turma já fazia essa comédia de cara limpa, tinha ali algumas colaborações de outras pessoas que faziam com eles, tinha alguns textos autorais, tinha alguns textos traduzidos que traziam da gringa, e aí acho que de 2006, 2005 pra cá, foi que veio essa definição do stand-up mesmo, como ele é.
Aí o Vitinho quer saber como é que você vê, se tem espaço aqui, se esse stand-up, já que a gente já tem um humor bem característico, se o stand-up, como é que tá aqui em Fortaleza, principalmente?
Tá bem, tá indo bem, assim, a gente tem aqui o Thiago Matsu, que é um cara muito bom, a gente tem o LC Galeto, que é bom pra caramba, a gente tem o Paulo Soares, tem um pessoal fazendo a cena acontecer aqui, e é gradativo, né? Acho que a cena do stand-up tem há uns 10 anos aqui no Ceará, já conseguimos muito espaço, assim, hoje o stand-up ele tá nas principais casas de comédia da cidade, onde antes só tinha personagem, hoje em dia o stand-up tá em praticamente todas, assim, no Piadaria tem stand-up, no Teatro do Mo tem stand-up, na Lupus B tem uma noite só de stand-up, então isso tudo são conquistas do estilo, assim, que a gente conseguiu ir se provando, Faustão ajudou muito nesse sentido, assim, porque foi também um momento ali de ser um comediante cearense fazendo uma coisa que até muitos comediantes cearenses já tinham ido até lá e já tinham ganho, mas ainda nenhum tinha ido lá fazer stand-up. Então foi um encontro das linguagens, assim, quase isso, né? O humor cearense com a comédia stand-up. Estamos indo bem, eu acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente aí. grandes grupos de stand-up, tem Fortaleza na Rota, Thiago Ventura, Padilha, enfim, Quatro Amigos, todo mundo, assim, a galera do stand-up todo tem Fortaleza como, como lugar possível de passar, porque sabe que aqui tem público, tem gente consumindo, e é isso aí.
Massa. Bom, o John fez uma listinha pra gente de coisas que o cearense usa pra achar graça. E é tudo muito cotidiano. É a história daquele de ser natural, né?
Sim.
Manda aí, John, essa listinha que tu fez.
Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vós. É, foi bem perspicaz essa pergunta do Vitinho, porque justamente quis trazer alguns temas do cotidiano alencarino que fazem o cearense fazer humor. A primeira delas, acho que tá bem atual, é a questão do clima cearense. Porque o clima cearense é bipolar, né? Então tá fazendo um sol...
Está, né? Nunca foi ele muito, tá ele bem... tá bem bipolar agora.
O clima cearense no divã.
Parou de fazer terapia, ficou maluco.
Porque tá fazendo um sol de rachar, 30 segundos depois já começa aquele toró, né?
Toró, tu é cearense, tu é toró, quem fala toró?
Aquele toró mesmo, toró assim, medonho. De alagar. Aí você se sente naquele comercial antigo, né? Que, onde os carros são como as lanchas.
Comercial da Marinha.
É, aquele comercial da Marinha, né? Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. E os pedestres são como banhistas. É, tipo, te sente mesmo nesse comercial, né? Outra coisa também que é bem cotidiana, bem do cotidiano do humor, é a nossa rivalidade entre Fortaleza e Ceará. Então, pra quem é de Barretos, né, o ouvinte tava acompanhando a gente no Facebook, talvez não saiba que aqui é um negócio que as disputas aqui entre o time do Fortaleza e o time do Ceará se dá nas piadas mesmo, né?
Sim.
O jogo tá rolando, aí, ah, não sei o que, Ceará perdeu, tomou só de 3, não sei o que, né? Aquela coisa toda que acontece no bar, acontece nas esquinas, acontece dentro da família, nas escolas, é um negócio que já faz parte mesmo. Até o Alder Gomes falou isso num filme, né, do Cine Hollywood, com aqueles dois personagens.
Eu não costumo muito ir pra estádio, mas teve uma vez que eu fui, eu nunca me esqueci exatamente desse negócio do humor, porque tava a torcida do Ceará gritando, vovô, vovô, e a torcida do Fortaleza respondia, pode ir, pode ir. Acredita, velho. Uma multidão, bicho, fazendo uma piada em conjunto. Meu Deus, que coisa maravilhosa.
Essa,
aqui,
essa rivalidade,
cara,
é maravilhosa.
É maravilhoso. Né? Por isso que eu tô se casa, que é pra não ter problema também.
A gente falou, eu falei toró aqui, né, pra ilustrar a chuva, e a gente lembra que aqui a gente tem esse dialeto, né, da Costa Norte, né, que no caso, dialeto cearense, né, e a gente tem um vocabulário próprio pra ilustrar a situação. A gente vai dizer que a festa, o rolê da gente foi rocheda, né. É, vai ser sal. Antes de ir, vai ser sal. Como foi bom?
Rolê, inclusive, é uma coisa importada, viu?
É, a gente... Rolê, passamos de fora. Adaptamos.
A gente adaptou pra... rolézinho. É, antropofágico, totalmente. A gente vai rebolar as coisas no mato e tal. A gente tem esse coisa que não é muito bem compreensível pra quem é de fora. A pessoa que é... Satisfação, é, pessoa de 10 anos. Não gosto de esculhambação, né? Esculhambação, não gosto não, que... Então tem esse dialeto que é bem característico. E também o cearense, ele é nostálgico. Ele pega aquela coisa do ronca mesmo, olha, o ronca.
Eita,
já é
do
um termo,
ronca,
é
do tempo do ronca.
E ele faz piada disso, os programas de TV antigos, as personalidades antigas, os lugares que já não existem mais aqui em Fortaleza. Muitos lugares deixaram de existir, mas ainda estão na lembrança de muitas pessoas, e as pessoas ainda continuam lembrando, ou fazendo piada ou chorando, mas é melhor fazer piada,
sim,
né?
Sim, com certeza. Sim.
E eu queria finalizar fazendo uma pergunta pra ti, Moisés. Que situação cotidiana daqui do Ceará, de Fortaleza, tu gosta de fazer piada?
Rapaz, tá aí, que agora você me lascou. O Ceará, ele é a minha fonte máxima de inspiração, assim, eu falo muito pouco sobre outros lugares e é muito bom ver como o Ceará, ele é universal. Acho que quanto mais você vai pro Migro também, você tá falando sobre a universalidade, né? Aquele papo que eu falei de que eu me preocupava em adaptar uma coisa pra falar pro pessoal de fora, mas eu percebi também que não precisa, porque por mais que seja uma coisa extremamente local... Todo mundo tem sua coisa extremamente local que vai conseguir fazer um paralelo com aquela coisa extremamente local que eu tô falando. Agora eu faço uma piada no texto novo do próximo show que eu vou fazer, que aí eu testei em São Paulo e que eu falo da segunda do Papoco Zeni. Nem tem Zeni em São Paulo. Mas aí eu falei lá e funcionou pra caramba, porque a pessoa adapta lá pra realidade dele lá, que tem alguma loja lá, que tem alguma promoção lá em algum dia específico lá. E pra ele vai fazer sentido.
Mas isso é legal quando isso é natural. Você não tá nem negando o cearense, mas sim, também não tá fazendo rótulo, eu sou o cearense caricato também.
É, exato. Isso é um perigo também. Você correr por esse caminho de forçar uma regionalidade para tentar extrair graça disso. Eu acho que a graça ela vem quando você é naturalmente regional. Assim como o cara que é naturalmente regional de São Paulo, Thiago Ventura, que é um cara da quebrada de São Paulo, então, não sei o que, é muito engraçado também. Tem coisas que ele faz lá que, pô, por mais que eu não tenha vivido o que ele tá falando, eu consigo fazer um paralelo ao que a gente vive aqui, as periferias daqui de Fortaleza. Eu uso muito música, né? Então falo muito de forró, gosto muito de falar dos nossos costumes aqui. Uma das primeiras piadas que eu fiz na minha vida foi sobre essas bandas de forró que ninguém cantava, só mandava alô. Foi uma das primeiras piadas que eu escrevi. Aí eu fazia uma imitação de um cantor de forró que toda vida parecia que ele ia começar a cantar no lugar de cantar. Ele falava, Slap Jeans! E era sempre Ricardo Cedês. E nunca cantava. E é isso. O Ceará tem fonte muito, muito profunda de inspiração e de piadas.
O que tu falou, de novo, mais um sintoma dessa transição aí, que a lista que o John fez, que eu concordo plenamente, que é a listinha mesmo, assim, do que o cearense faz a piada no cotidiano, e é com o cotidiano próprio ali, com a realidade imediata, e de ser espontâneo. Hoje, até nas mídias, o que funciona é o que é espontâneo, é o que é natural. Ninguém aguenta mais a coisa muito ensaiada, né? Uma voz muito impostada, uma coisa... Ninguém aguenta mais, a gente tá num retorno, assim, da coisa espontânea mesmo, da coisa natural.
É isso, eu vejo. E as redes sociais contribuíram muito pra isso, assim, também, né? Que é essa questão do eu quero ver você como você é, meu irmão. Pare de fingir aí, que eu sei que isso aí não é você. Já deu pra sacar que não é. Então pare de fingir e vamos conversar aqui de igual pra igual. As redes sociais deram essa possibilidade de conversar de igual pra igual, porque antigamente, quando só era rádio, TV, existia um processo pra quem ia falar. Todo mundo podia ouvir, mas quem ia falar era escolhido. Agora todo mundo pode falar, meu irmão. Quem tiver isso aqui, velho, tá liberado, pode falar. Tá de igual pra todo mundo agora. O cara vai lá, faz um comentário na sua postagem. Se duvidar, o comentário do cara pode ter mais curtida que a sua postagem. Então tá de igual pra igual. Quanto mais honesto você puder ser, melhor vai ser a sua relação com quem tá lhe ouvindo.
Mas tu sempre foi sossegado em relação a... Porque isso é expor-se, né?
Sim.
Você se colocar numa situação ali de vulnerabilidade, né?
Sim.
Principalmente. Mas tu toda a vida teve essa facilidade ou tu... Não, cara, tive que trabalhar isso daí. Eu sei que tu foi um cara que começou no teatro, né? Então, tu sempre... Ah, tô tranquilo. Eu te vejo, tu acorda, tu faz um stories.
Sim,
né?
Sim.
E eu acho que pouca gente tem coragem de abrir a câmera frontal ali do celular quando acorda pra fazer um stories. Tu sempre foi tranquilo, assim?
Bicho, eu sempre fui muito amostrado, sabe? Eu sempre gostei de me amostrar, assim. Mas também... E contraditoriamente, sou muito tímido. Também quando tô fora do ambiente de trabalho, sou muito, muito na minha, muito, muito recluso. Mas, por outro lado, não tenho muito problema com isso, não. Essas postagens que eu faço pela manhã, normalmente são feitas no dia anterior à noite. Tem uma equipe de luz, maquiagem e tal. Aí eu gravo tudo, no outro dia eu só posto.
Olha aí. Mega produção.
Por isso que é belíssimo daquele jeito.
Bom, mas tem uma tendência, até as mulheres agora, que sempre foram mais preocupadas com isso, um monte de menina fazendo mesmo de cara limpa, sem maquiagem.
No filtro.
Porque é isso, o Moisés, a gente vai pro intervalo agora, mas eu tava comentando aqui com ele, uma das coisas que eu mais gosto que ele postou no Instagram é o recebidos do dia que ele faz com uma quentinha. E aí ele vai descrevendo ali como é que tá a questão do arroz, tá soltinho. E é isso, tem uma pesquisa científica, alguma universidade americana que eu não vou lembrar agora, perdão, mas foi comprovado que, acho que era entre 15 e 20 minutos de Facebook, ele já te levava para estados depressivos.
Sim.
Mas é por isso, é porque você entra numa realidade que não é realidade.
É isso.
Você começa a se achar pouco, você começa a se achar feio, que você devia estar daquele jeito, com aquele emprego, com aquele cabelo. E não é. Né? Você fez a piada com a preparação aqui, agora tem gente que se prepara.
Sim,
né?
Tem demais.
Quantos
tem
amigos
demais.
Nossos não tiram 38 fotos até postar uma que deu certo? Então é do retorno para a realidade aqui, pro natural mesmo.
Precisamos. E eu acho que é questão de tempo, não tem como fugir disso. Quem for montado, a não ser que seja muito bem montado para se manter, mas de modo geral, não vai ter mais como se esconder, porque tem arquivo, tem quem você era, tem quem você é, e tá tudo registrado, meu irmão.
E o próprio personagem cansa, né, Moisés?
Você tem que saber que o jogo é jogar com a real, e tá todo mundo caminhando, por isso eu fico muito feliz em ver um Falcão da vida, que é o cara que tem esse personagem do Falcão há tantos anos, mas o Falcão virou meio que uma persona, você não sabe mais diferenciar o que é Marcondes e o que é Falcão, porque é real, o Falcão ele se veste daquele jeito no dia a dia mesmo, a Rosiclé é do mesmo jeito, você não sabe diferenciar o que é Valéria e o que é Rosiclé, é um híbrido ali de informações que a Rosiclé, às vezes mesmo sem estar maquiado, o pessoal chama de Rosiclé, e ela tem a voz e brinca, e Eu acho que essa mistura vem justamente dessa demanda de realidade que tá vindo aí dessa nova realidade aqui de redes sociais, né?
É, o renascimento da verdade. Tem uns recados aqui do WhatsApp e perguntas pro Moisés que não vai dar tempo de responder, mas já vou deixar o alô aqui pra Damaris Ximenes, um beijo.
Beijo, Damaris.
O Thiago fez uma observação aqui quando a gente falou do humor lá das antigas, que o Nonato Albuquerque, nosso companheiro aqui, inclusive de Tribuna Band News, escrevia pro Tom.
É verdade, é verdade. Tom, é isso, Tom já contou essa história até, que no começo ele não disse que sabia escrever roteiro pra TV, mas era mentira, ele não sabia não. Aí quem ajudou ele foi o Nonato.
Incrível. E o Rafael Nunes mandou um recado aqui pelo Facebook, pede pra ele falar sobre o sabor da carne de lata.
Rapaz, o pessoal, meu filho, não é assim não, não é pastel não, piada, viu, que sai em 5 minutos. Tenho que parar um mês pra ficar comendo só carne de lata pra vir alguma piada. Um pouco mais complicado. Mas muito obrigado por me botar nesse paredão aqui. Foi muito difícil, Rafael. Obrigado.
Um beijo pro Rafael que tá ouvindo a gente também.
Bom dia.
Vai.
A questão das redes sociais aí, o Igor falou uma coisa que eu também tinha comentado com a Valéria, que o humor tem pra mim é um primeiro sintoma ou sinal de inteligência na pessoa, a rapidez que ela pega. E ele é baseado muito na observação do que tá acontecendo naquele momento, né? Eu uma vez inventei de escrever um livro, que é uma porcaria. Escrevi porque eu não estava casado, não tinha filho, não tinha redes sociais.
Ei, não quero ler para ter a minha opinião.
Pois é. Aí nesse livro, que eu ia falar que eu tinha uma paranoia, né? Porque tudo que eu via eu botava pro livro. Eu ficava o tempo inteiro pensando nisso. Então tem desde de um babal do pandeiro uma frase, como tem um capítulo que é um conto do Sartre. Caramba, mas ninguém percebe. O que passava eu botava lá dentro, né? É claro que o pessoal lembra muito das sacanagens dos palavrões, mas, mas tinha tudo isso. Tem um pedaço do Baudelaire lá. Enfim. Mas tô falando porque a rede social deve ter aliviado sua ansiedade, porque o tempo inteiro você vê coisas e você quer sacanear, eu acho, né?
Sim.
Se você fosse esperar o próximo espetáculo, tava ferrado. Como você tem um palco 24 horas agora,
é
infinito isso, né?
É isso. Tem muita essa possibilidade. A gente tava conversando aqui fora do ar, que é justamente isso. Hoje em dia, se eu loto um teatro para as pessoas me verem, um teatro lotado, sei lá, tem 700 pessoas no teatro para me ver. Quando eu faço alguma coisa aqui online, um vídeo meu bate 100 mil visualizações. Então, onde exatamente que está o público, né? E essa possibilidade de poder estar o tempo todo antenado e o tempo todo podendo falar do que está acontecendo é excelente, porque tem muita coisa que nasce aqui e depois vai para o palco mais maduro, mais trabalhado e vice-versa. Tem muita coisa que nasce no palco, depois que está bom lá, vem pra cá também pra poder chegar em mais gente.
E algumas coisas só funcionam em um ou em outro também, né? São suportes diferentes, né?
Sim, sim, são plataformas diferentes, então tem que se adaptar a cada uma delas. No teatro eu faço um show de uma hora, no Instagram eu pego um minuto desse show de uma hora e jogo nele. Então tem que ir aprendendo mesmo, é novidade pra todo mundo, eu acho, e a gente meio que tá entendendo como é que se comunica, né?
Vamos vender esse peixe então, né? Redes sociais do Moisés, onde é que você tá... O pessoal consegue te ver aqui agora, já que o Igor falou tem que aproveitar que você tá por aqui.
É verdade, é verdade. Arroba Moisés Loureiro. Vai lá no Instagram. Pelo amor de Deus. Arroba Moisés Loureiro. Vai agora, para o que você tá fazendo agora e vai agora. Arroba Moisés Loureiro.
Mas continua ouvindo a gente, dá para fazer as duas coisas.
Dá para fazer as duas coisas. Arroba Moisés Loureiro.
Solta o volante.
Por favor, por favor. Vai lá agora. Segue agora. Eu vou ficar aqui até vocês seguirem. Eu tô vendo aqui agora. Tô com o Instagram aberto aqui. Não tem ninguém seguindo até agora. Vamos lá. Quando vocês começarem a seguir, eu paro de falar. Opa, dois seguidores. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor Marcos Lima. Tô seguindo aqui agora. Vamos lá, todo mundo. Arroba Moisés Loureiro no Instagram. É lá que eu falo onde é que eu tô fazendo show, onde é que tá, tem tudo, tá bom?
Aí tu pede pro pessoal seguir o Somos Voz Oficial
segue
também,
Somos por favor. Voz Oficial também, por favor. Me segue lá que eu marco a Somos Voz, você segue Somos Voz também.
É, mas eu tô curioso, cara, pra saber desse novo espetáculo.
Sim.
Tu falou, mas a gente não se aprofundou nisso, né? É um espetáculo de stand-up?
Também, né? É de direção do Nodo, inclusive, artista plástico, com belíssimas colaborações de Iradantas, de Juvenal, de toda essa galera, essa turma que eu ando assim, todo mundo artista, todo mundo também muito colaborativo, e acaba que todo mundo ajuda para um espetáculo novo sair. É meio que um encontro das linguagens, assim, como eu vim do teatro e aí depois fui pra comédia e stand-up, o lance mais de show de humor, assim. Existe muita briga tentando entender o que, que é o quê, mas basicamente eu acho que teatro é o que só cabe no teatro e show de humor é o que cabe no teatro e em outros lugares também. Eu faço show de humor, mas também tem esse espetáculo que eu vou fazer, é um espetáculo de teatro, que é uma comédia, que usa também as ferramentas do stand-up, mas como que eu já venho fazendo até agora, mistura tudo, assim, né? Isso, tem um rap no meio do show, tem um, sei lá, um número que entra os bailarines e papoca o negócio, sei lá, de tudo isso usado pra fazer piada, tudo isso usado pra fazer comédia, mas não é um show exclusivo de stand-up comedy, porque no stand-up tem essas regras de que não pode usar sonoplastia, não pode usar iluminação, só pode usar texto, tem que ser você, cara limpa, fazendo texto. Então esse espetáculo novo se chama Deixemos de Coisa, estreia em junho, e ele vem com essa pegada, assim, vem muito texto cômico, muito stand-up, mas também muitas outras coisas envolvidas ali. É uma peça de teatro que eu acho que vai estar bem divertida. Estreamos em junho. Até lá, eu estou em cartaz no Piadaria, na Lupus Beer, no Comedians Club em São Paulo, no Hilários em São Paulo, Curitiba Comedy Club, vários outros lugares. E aí é só... Vai lá na arroba Moisés Loureiro, que é lá que eu coloco tudo, onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo, vocês me encontram.
Maravilha. Ó, vai ter dica do Moisés também. Todo convidado nosso dá dica extra aqui, que vira bônus no Instagram... Além da comédia, tá? De livro, de série, de filme. Boa. Então fica ligado lá no nosso Instagram, que depois do programa entra essa indicação. Mas, como eu abri o programa aqui dizendo que você foi citado pela Rocicléia, Raul de Gomes disse que ia te ouvir, o pessoal da comédia aqui, do humor, todo mundo comentou e deu apoio quando você vinha. Quem é que você acha que a gente tem que ficar de olho aí, do humor?
Caramba, tem muita gente boa, viu? Tem muita gente boa fazendo muita coisa interessante. Acho que o pessoal das 10 Graças, Companhia de Palhaçaria... Estão fazendo um trabalho maravilhoso, revolucionário, assim. Acompanho muito o que eles fazem, o Cabaré da Desgraça, outros espetáculos deles são muito bons. Tem um cara chamado Matheus, o Zé Matheus, Matheus Franklin. É ator também, tá fazendo umas coisas de comédia bem interessantes. E eu gosto muito do que ele faz. Um outro camarada que usa também o humor como uma das linguagens possíveis dele é o Getúlio Abelha. Não sei se Bruno Getúlio é maravilhoso, o cara usa muito humor nas músicas e passa uma mensagem muito forte também. Acho que a gente está produzindo muita coisa boa, estamos produzindo muita coisa boa. Tem o pessoal do stand-up que eu já falei, Thiago, Paulo, Galeto, toda essa turma, mas tem esse pessoal também aí que está fazendo esse trabalho que não está diretamente ligado ao circuito de show de humor que a gente conhece. Tá indo, vindo aí meio que por um outro caminho, mas estão fazendo umas coisas bem interessantes também. Vale a pena se ligar no trabalho tanto do Matheus Franklin, como no trabalho do pessoal das As 10 Graças, número 10. As 10 Graças, Companhia de Palhaçaria. Muito bom.
Maravilha. Moisés, muito obrigada.
Eu que agradeço, gente. Foi ótimo. Obrigado pelo papo, viu? Fiquei muito feliz pelo convite mesmo. Eu queria ter vindo faz tempo já, todo dia eu ficar me perguntando o que é que ainda tinha me chamado.
Cara de pau.
Pensando se eu tinha feito alguma coisa pra alguém.
Ainda bem que o convidado faltou, né? Foi no
show. E que ele aceitou rápido.
Ainda bem que eu moro perto.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado também. Programa gostoso pra dar risada. Com muita história também. Adorei conhecer a história do Quintino Cunha. Eu não conhecia.
Quintino Cunha.
Moisés também é história. Bom, mandar os últimos alôs aqui. Jéssica Campos, Bruna Souza e Val, um beijo. Saiu. Magali, um beijo também. Próxima quarta a gente tá de volta no mesmo horário, mesma turma. Nosso convidado já tá confirmado. Então fica de olho nas nossas redes sociais pra saber quem é e acompanhar tudo com a gente. Até lá. Um abração pra todo mundo.
Você ouviu Voz da Band News FM.